Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 15 minutos, 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. E hoje nós vamos começar o programa falando em saúde. Nós vamos a Capão Bonito do Sul e vamos tratar de dois assuntos. Mas eu quero começar com esse assunto, até porque esse assunto torna o município de Capão Bonito do Sul uma referência. Porque foi inaugurado nessa semana o Horto Medicinal. É um programa da Farmácia Viva que foi inaugurado em Capão Bonito do Sul. Onde lá no local existe um espaço com mudas de chás que estão acomodadas aí em moderna estrutura que foi construída pelo município de Capão Bonito do Sul. E o programa Farmácia Viva foi instituído pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde como modelo de farmácia no contexto de assistência farmacêutica nacional, que abrange o cultivo e o beneficiamento de plantas medicinais. A estrutura que foi montada em Capão Bonito do Sul é uma das maiores da nossa região, talvez uma das únicas, não é a única, porque eu sei que Ibiraiaras também tem, Lagoa tem um ESF que também trabalha, mas numa proporção bem menor. Agora, a estrutura montada em Capão Bonito do Sul tem um diferencial e está pronta. Foi inaugurada nesta semana e é sobre isso o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui. Quero agradecer a presença da primeira-dama e enfermeira do município de Capão Bonito do Sul, Thaís Roman Rietti. Um prazer recebê-la, Thaís. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje falando desse importante projeto para nós.
Conosco também o secretário municipal de saúde de Capão Bonito do Sul, Fernando Ávila Melo. Fernando, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, Thaís, que me acompanha nessa manhã. Em especial, toda a comunidade capão-bonitense. E mandar um abraço lá para a nossa equipe de saúde que ficou lá na labuta, né?
É verdade. Uhum. Enquanto vocês vieram para cá, o restante continua fazendo o sistema dar sequência. Fernando, foi um grande investimento essa estrutura feita no município de Capão Bonito Sul dentro do programa Farmácia Viva. Como é que foi a implantação desse sistema e agora o momento importante que foi a inauguração, Fernando?
Bem, Rudimar e ouvintes, né? Esse é um projeto que foi dirigido, né, pela Thaís, a nossa enfermeira. Desde 2002, o Ministério da Saúde, né, a OMS, ela lançou, né, uma estratégia no sentido das práticas integrativas, ou seja, menos invasiva. Na Anvisa, hoje, nós temos 72 ervas medicinais, no caso, autorizada. E dentro dessas 72, foi desenvolvido esse projeto com 10 ervas, né, no caso, e no qual esse projeto recebeu no Ministério da Saúde a aprovação. Então, inicialmente, o projeto da construção, os canteiros, estufa, ele previa em torno de 170 mil. Aí, quando foi executar a obra, se fez necessário fazer um muro de segurança, então ele chegou em 200 mil investimento. Então, que nem tu colocava, um investimento alto, foi muito bem projetado, bem executado. Assim, um espaço, além das plantas, assim, muito aconchegante, né, no sentido de bancos, visitação. Até então, antes da inauguração, a gente não tinha aberto a visitação pelas questões da pandemia. Então, agora, a partir da inauguração, está aberto ao público, a visitação das escolas. E esse projeto, depois a Thaís pode colocar com maior propriedade, ele vem fazer uma integração com o Espaço SUS, que é toda a questão de um atendimento mais humanizado em saúde, desde de uma questão de uma massagem, drenagem, e aí com as ervas, essas 10 ervas medicinais, que agora elas foram plantadas, né, num espaço adequado. Nós temos um técnico agrícola, acompanhamento da Emater, e também já estamos em execução do projeto, onde a gente vai ter um espaço de secagem adequado. A gente vai construir junto ao ESF, mas para o lado de fora, todo por uma questão sanitária. Então vai ser feito a secagem da maneira adequada e depois vai ir para a farmácia para ver a prescrição pela nossa equipe médica.
Thaís, nos apresente como é que esse projeto está hoje e como é que vai ser o futuro dele a partir de agora.
Bom, esse projeto, então, ele teve início já em 2018, né? Ele foi um projeto que, de início, a gente começou pequeno, começou com alguns poucos canteiros, com a nossa própria mão de obra da equipe da ESF. Em 2018, então, o Ministério da Saúde lançou um edital de chamamento para os municípios do Brasil para incentivar, realmente, a implantação da Farmácia Viva. A gente se cadastrou, então, fez todo um projeto, encaminhou para o Ministério da Saúde e foi um dos 20 municípios selecionados no Brasil para receber ajuda de custos para a implantação do projeto. Então, a gente recebeu do Ministério da Saúde R$180 mil para a implantação, que foi, então, a grande parte utilizada, então, para o horto, né, para a estrutura do horto. E a gente está muito feliz de hoje poder inaugurar. A gente teve um tempo aqui da pandemia que a gente ficou, como é que a gente vai fazer agora? Então a gente foi aos poucos e hoje a gente tem uma estrutura lá bem organizada, bem bonita. A gente sempre pensou nisso, de ser uma estrutura aconchegante, até para casar junto com o Espaçus, que também é um projeto que a gente já vem realizando. Agora a gente está retornando, então, com ele. E a gente quis um local aconchegante, que não só fosse um espaço só de plantar as ervas e colher, mas também um espaço, daqui a pouco, de aprendizagem. Então, nossos alunos das escolas, com a professora de biologia, vai ocupar o espaço. A gente também vai ocupar espaço para outras atividades relacionadas ao espaço, meditação, yoga. Então, a gente está muito contente de poder a unir esses dois projetos, que é o Horto Medicinal, a Farmácia Viva, junto com o Espaçus, e poder estar entregando, então, hoje para a comunidade.
E que tipo de ervas medicinais tem lá, que vocês plantaram, de plantas medicinais?
Hoje a gente, então, está trabalhando de início com 10 ervas. A gente escolheu essas ervas principalmente focando nas que mais usualmente a população nossa já utiliza, né? Então a gente tentou separar por vínculos, digamos assim. Para o estômago, vamos trabalhar com essa. Para a ansiedade, vamos trabalhar com essa. E tentando buscar também as ervas que são típicas da nossa região, até por uma questão de poder plantar e poder colher, né? Para não ter nenhum intempério nisso. Então, a gente está trabalhando com 10 ervas. Posso citar aqui camomila, guaco, melissa e mais outras que a gente já está iniciando para fazer, então, a distribuição para a nossa população.
Aí vai ser feito a colheita, a secagem, a distribuição, tudo para o pessoal que tem esse acompanhamento por parte da Secretaria de Saúde.
Isso. Então, a gente vai iniciar. Primeiramente, a gente realiza a colheita. É feita a secagem, então, nesse espaço que está sendo ampliado lá na nossa ESF. É feita a embalagem, então, e ela é distribuída como se fosse um medicamento. Vai ser prescrito pelo médico assistente da pessoa, né? Lembrando sempre que não vai ser uma troca de medicamentos. Não vai deixar de usar o medicamento convencional para usar ervas. Não é isso. Mas é uma forma complementar de auxiliar a pessoa, daqui a pouco, para não ir direto para uma medicação, vamos tentar um chá, vamos tentar alguma prática integrativa antes de se jogar, digamos assim, numa medicação.
Até porque essas plantas medicinais estão sendo indicadas pelo sistema de saúde, pelos médicos, a orientação é para o consumo de chás também, em razão à eficácia e à comprovação de que eles realmente fazem o efeito, né,
Thaís? Sim, são tudo plantas, então, credenciadas pela Anvisa, né, pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, então, são plantas que já têm um estudo que realmente são eficazes para determinadas situações e os nossos médicos, então, estão sendo capacitados para atender e direcionar a melhor planta possível para a nossa população.
E como é que a população recebeu a ideia e agora podendo usufruir dessa estrutura? Foi bem aceito?
Sim, foi bem aceito. Até foi uma maneira, porque a nossa população, a grande maioria, é rural e já tem esse hábito, então, de utilizar o chá. Normalmente, as pessoas, antes de até mesmo de chegar até a ESF, elas dizem, eu tomei tal chá, mas até me ajudou um pouco. Então, a gente já via que a população tem esse hábito do chá, da realizar desse chá. Então, ele vem como um complemento e a população aceitou e está sendo muito bem visto esse projeto.
Que coisa boa. Parabéns, então, pela iniciativa da farmácia do Horto Medicinal, que agora já está em funcionamento. E quem quiser conhecer, pode ir lá. Eu estou curioso para saber como é que ficou depois de pronto, porque as imagens que a gente viu, realmente elas impressionam. E é muito bonito para você conhecer e, quem sabe, levar adiante esse projeto, né, Thaís?
Sim, a gente convida todos que quiserem conhecer. Já teve até alguns outros municípios que já tiveram no nosso município acompanhando e verificando como era o funcionamento. São todos bem-vindos. A gente fez um espaço também para um espaço de convivência, então é um espaço integral, um espaço bem amplo, e todos estão convidados a conhecer.
Que bom, né, secretário Fernando, quando a gente pode servir de exemplo para outros municípios, né?
Com certeza, né? A gente servir de exemplo com coisas boas, com um projeto inovador. Então, nós, graças a Deus, lá do Capão Bonito, historicamente, né, a cada tempo que passa, é sendo referência, e em saúde isso não é diferente. Então, isso nos gratifica muito, nos motiva para cada vez mais estar buscando projetos inovadores. Então, é só alegria, né? Então, agora a gente vai, né, acelerar a construção desse espaço de secagem. Veja bem, Rudimar e ouvintes, a gente vai tem um custo agora dos equipamentos, a máquina de secagem, demais utensílios, de uns R$15 mil. E mais aí em torno a parte só dessa sala, mas então tem mais uns 35 mil de investimento. Mas tudo que você investe em favor da comunidade, ele dá resultado. E até porque essa prática, ela no embasamento do projeto, né, Thaís, ela gera economia para o município. Então, além de fazer bem, gera economia. Eu vou falar rapidamente aqui os benefícios das 10 árvores, se permite, Rudimar. Então, a camomila, né, ela alivia cólicas, fortalece o sistema cardiovascular, melhora o sono, auxilia no controle da glicêmico, promove o bem-estar. Já o guaco, né, bronquite, a gripe, a asma, a tosse e a rouquidão. Garganta inflamada. Quem não sabe que o guaco é bom para tudo isso, né, Rudimar? Já a nossa conhecida Marcela, né, que é colhida tradicionalmente na Semana Santa. Então, aumenta a imunidade, previne gripes, resfriados, suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a combater infecções, inflamações e inchaço, alívio de dores, como ação analgésica, quando a gente come aquele churrasco também, né? Toma um chazinho do Marcelo.
Já alivia o fígado.
Isso aí, já o transchás, né? As propriedades, né, auxilia no tratamento da prisão de ventre, tosse, feridas, a planta cicatrizante, antiprética, anti-infecciosa, anti-inflamatória. Então, séries de coisas que a gente não vai alongar muito aqui para não... A malva, também muito conhecida, né? Pode ser utilizada para a tua acidez, nasia, impureza, hálito bucal, né? Bochecho, bronquite, catarro. Então, assim, ó, é mais de 10, assim, várias as ervas tradicionalmente conhecidas, né? Já temos a melissa, né, que alivia o estresse, a ansiedade, por conter um composto conhecido como ácido rosmarínico, que parece ter potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, a melissa é mais nessa parte aí do estresse, né?
Calmante.
É. Aí temos a espinheira santa também, o pessoal do interior conhece, né, bastante, né? Melhora problema do estômago, pode ser rica em tânicos, como forte ação antioxidante, anti-inflamatória, protetora gástrica, né? Mais relacionada às questões do estômago, né? Já o quebra-pedra, né? Quebra-pedra possui substâncias como vitamina C, ela trata-se e previne pedras no rins, então mais relacionadas às questões
renais,
né? E também bem conhecida, né?
É verdade.
O hipérico, né? O hipérico, paciente, um histórico de hipersensibilidade, alergia a qualquer, tá? Então, esse aqui, posologia, ingerir uma cápsula, então... também importante, esse aqui é mais um pouquinho complexo, tem que ser mais né, os médicos. Né? O maracujá, esse pode ser um composto combater a insônia, também relacionado ao calmante. Então, rapidamente, né, para não alongar. Né,
sim. Só para então, saber os tipos de plantas medicinais que vão estar por lá.
Isso aí. Isso aí. Então, dentro desse estudo, né, a gente tem uma enfermeira, Márcia, que vai coordenar mais esse trabalho, coordenada, dirigida pela nossa enfermeira Thaís, e ela vai estar na secagem, que precisa de uma atenção especial. Então, desde o preparo aqui, até não vou ler para a gente não alugar, tem todo como é que é o preparo, então vai estar na etiqueta, né, uso tanto a equipe de enfermagem como os médicos, né?
Vão dar as orientações.
Orientação, não é que assim a gente vai estar distribuindo ervas medicinais. De qualquer maneira, porque todo o medicamento, seja ele farmacêutico ou o chá, ele tem que ser tomado da maneira correta. Então, vai ser tido muito zelo com essas questões, né, Rudimar e ouvintes?
Com certeza. Um outro assunto que nós pautamos, que é um assunto que preocupa não só Capão Bonito Sul, preocupa todo o nosso estado, inclusive, que é a questão do combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente sabe que o mosquito já está aí no nosso convívio há muito tempo, e o que mais preocupa é que nós estamos tendo casos de dengue. Em Lagoa Vermelha já temos casos confirmados, em municípios da região também, e o setor de vigilância ambiental de Capão Bonito Sul vem se mobilizando para o combate do mosquito da dengue. Recentemente, o município foi declarado infestado pelo mosquito, como nós também já somos desde 2016, e para o controle da proliferação do mosquito está sendo feita uma ação, um mutirão, podemos dizer, envolvendo alunos da Escola Firmino Friso e Abelardo José Naco, a comunidade, o poder público, para fazer um mutirão na cidade. Como é que está sendo organizada esta ação, secretário Fernando?
Bem, assim, Rudimar e ouvintes, então, no caso, no dia 8/3, pela primeira vez, a gente constatou, né, a presença do Aedes, né? A gente até tinha surpresa de não ter antes, pela proximidade com Lagoa Vermelha. Então, desse momento em diante, a gente delimitou o perímetro, que é a ação indicada, né, nos protocolos, uhum, e comecemos. Mas a gente conversando em reunião com a nossa equipe, que a gente tem tradicionalmente nossas reuniões, às quarta-feira, a gente colocou que nós tínhamos que ser mais arrojado, dado a gravidade e a preocupação que nos causou. Então, nesse momento, a gente trabalhou a elaboração de cartazes. E também aí eu sugeri à nossa equipe de nós fazer uma integração com a comunidade escolar através da Escola Firmino Friso e Abelardo. E foi um sucesso, né? Até nessa manhã estava convidado o nosso fiscal sanitário, o Wagner, mas ele está a campo. Ontem estiveram a campo com nossos agentes comunitários de saúde, porque esse trabalho, Rudimar e ouvintes, só nós vamos fazer ele bem feito e ter resultado se haver a conscientização
das pessoas.
Senão das não pessoas.
Tem como o poder público
resolver. E a força que tem as crianças, os alunos, ela é muito grande. Porque chega, conversa com o pai, conversa com o avô. Então isso nos gratifica ver que o trabalho feito em equipe, integrando, né, os setores do município, ele dá resultado. Então, o que a gente assim sente um pouco, até a Samanta, uma aluna, que alguns locais, sabe, os alunos explicando, né, que primeiro foi feita uma palestra, foi orientado os alunos, né, mas que assim, às vezes, algumas pessoas isoladamente, né, não vou generalizar, não prestando muita atenção, né, então a gente pede que o pessoal que vamos prestar atenção, vamos seguir essas orientações, porque não adianta depois que Deus o livre alguém ficar doente, ficar com uma sequela aí, daí nós ficar jogando a culpa A, B ou C. Então é essa a mensagem que a gente tem, que juntos nós vamos vencer mais essa batalha aí contra o Aedes e todas as doenças aí que ele pode causar.
Com certeza. Thaís, como enfermeira, algum caso já de pessoas com sintomas ou com desconfiança de que pode estar com dengue em Capão Bonito Sul ou ainda não?
Felizmente ainda não, Rudimar. Então a gente está fazendo esse monitoramento, né, de todas as pessoas que procuram a nossa unidade. Até no momento a gente não teve nenhum caso suspeito, então a gente não precisou realizar nenhuma coleta, nem nada para ser confirmada a dengue. A gente está realmente trabalhando nesse monitoramento e nessa prevenção, nesse procedimento preventivo.
E há de se ter esse cuidado, porque nós temos muitos casos já confirmados, tanto de dengue quanto de chikungunya na região. Tapejara, há um mês atrás, já tinha 50 casos. Sim. Água Santa já tinha casos, 11 ou 12 casos de chikungunya. Lagoa Vermelha já tem caso de dengue. E essa proximidade dos municípios, né, Fernando, pode ser que daqui a pouco aconteça lá. Por isso que as pessoas precisam se conscientizar quanto a isso.
O que que ocorre, né, Rudimar? Nosso município, graças ao bom Deus, né, e a natureza, ele é um celeiro na parte de grãos. Então, a gente tem um fluxo grande de pessoas trabalhando e são muito bem-vindos. Mas é aquilo, hoje o transportador, um dia ele está lá em Porto Alegre, outro dia ou está lá em São Paulo, daí 4, 5 dias ele está carregando aqui em Capão Bonito, e também a proximidade, que nem tu coloca, né? Tem uns casos hoje aqui, Lagoa Vermelha, são municípios vizinhos. Então, o que que precisa? Precisa é combater a causa. Tudo que é coisa, não adianta você ficar buscando remediar. Qual é a causa dessas doenças? É o mosquito. Então, se cada um fizer a sua parte, dá uma olhada no seu quintal, porque assim, ó, é incrível, você esqueceu uma caixa, uma coisa ali, e veja bem, por 30 dias, né? Então, ele pode estar transmitindo se ele picar uma pessoa contaminada. Então, a gente tem que ser muito cauteloso, temos sendo bastante arrojado, para a gente estar fazendo esse trabalho ali na sede, vai fazendo no distrito de Barretos também, para que, o que eu vejo assim, a gente tem ainda o privilégio agora de estar chegando o inverno, que ele dá uma atenuada na situação. Sim. Mas, porém, se nós não começarmos um trabalho forte de conscientização agora, para quando vir o verão novamente a gente já sair controlando completamente a presença do mosquito, com certeza a gente vai ter gente doente no ano que vem, e não é isso que nós queremos. Então a gente pede para a população que nos ajude, entendeu? Eu acho que cada um fazendo a sua parte vai ser muito tranquilo de nós estar vencendo essa guerra, né? Como tem ali a propaganda, na verdade é uma guerra.
É uma guerra.
Porque se você cochilar, entendeu? Uma semaninha ali, ele fica de um ano, né, tanto tempo ali, o mosquito, os ovos, né? E aí ele já... Então, tem que... Todo cuidado é pouco, né? Se tratando desse mosquito aí.
Com certeza. Eu quero agradecer a presença de vocês e nos colocar sempre à disposição para os assuntos de interesse da comunidade de Capão Bonito do Sul. Obrigado, Fernando, e uma boa semana.
Obrigado, Rudimar. Agradecer a Thaís que me acompanhou aí falando dessas situações. A gente tem um trabalho muito integrado da equipe, no sentido assim de você estar planejando através... olhando para dentro da nossa Secretaria de Saúde. Eu acho que tudo assim tem o sucesso é garantido. Claro, passamos aí um momento ainda de pandêmico, agora vencendo, mas devagarinho tudo vai voltando ao seu devido lugar. Um grande abraço a todos, obrigado pelo espaço, fique com Deus.
Muito bem, Thaís, obrigado pela presença também, quando sempre conosco.
Obrigado, Rudimar, obrigado, ouvintes. Por último, gostaria de fazer um convite, claro. Então convidar todos os idosos para comparecer até o posto de saúde e realizar a vacinação da gripe. Já está sendo disponibilizado tanto no posto de saúde da sede quanto no distrito de Barretos. Então a gente faz esse chamamento porque não é só a Covid, mas tem a gripe também. E como o ano passado já teve um pequeno surto, digamos assim, de gripe, a gente também está atento a isso a esse ano. Agradecer novamente pelo espaço e desejar um bom dia a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da primeira-dama e enfermeira do município de Capão Bonito do Sul, Thaís Roman Rietti, e também do secretário municipal de saúde, Fernando Ávila Melo. Agora são 9h38, nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.